Aleluia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém. Uma boa noite, igreja do avivamento. Amém. Preparados para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida hoje? Amém. Será poderoso em nome de Jesus, eu creio. Pode se assentar. Aleluia! Para quem eu não vi e para quem eu vi, um feliz 2026. Que você tenha e viva um ano de expansão em todas as áreas de sua vida, amém? Glória a Deus. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo, lá em 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 30 ao 39. E o título da pregação hoje é Não há fogo em altar corrompido. Amém? Olhe para o irmão que está ao seu lado e fala isso. Não há fogo em altar corrompido. Quem achou o texto, diga amém. Aleluia. Vamos para a leitura da Escritura. Então, Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham d'água 4 jarras grandes e derramem sobre o altar do holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse a eles, e fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se em frente ao altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que eu sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Amém? Doce amado Espírito Santo, precisamos ouvir a sua voz. Leva nossa mente e nosso coração agora cativos ao Senhor. Que essa palavra seja rema ao nosso coração. E que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dela. Que possamos viver essa palavra no nosso dia a dia, Senhor. Eu repreendo agora todo espírito contrário à Tua palavra. Todo ladrão que entra para roubar a semente da Tua palavra seja amarrado agora em nome de Jesus. Eu declaro que o único espírito que tem liberdade dentro dessa casa é o Espírito Santo de Deus. E para a honra e glória do Teu nome, Pai, essa palavra será viva e eficaz em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos ver na essência da palavra o que é um altar. Altar é um lugar físico construído normalmente de pedra ou de terra. E nos altares, construído e começou lá em Abraão já, o altar servia para sacrifícios. Então o profeta levava o sacrifício lá no altar e lá oferecia a Deus por expiação dos pecados. Também altar é um lugar de encontro com Deus, um lugar de se aproximar de Deus. No Novo Testamento, a palavra de Deus nos leva a entender que o último altar foi a cruz do Calvário. E lá foi colocado o sacrifício vivo, o nosso Senhor Jesus Cristo, como Cordeiro que se entregou por mim e por você. Esse foi o maior altar já erguido e não haverá outro maior que esse. Jesus Cristo é único e suficiente. Aonde eu quero chegar com este ponto? Que você venha entender que a partir desse sacrifício de Jesus, o nosso altar hoje é um altar espiritual. Coloque a mão no seu coração. Este coração que bate aí é o altar de Deus. E é com Ele que Jesus se importa. E é com Ele que Ele quer falar nessa noite. Amém? Eu quero ler uns textos bíblicos para que você entenda isso, para que daí a gente venha a pregar sobre esta palavra. 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então hoje a sua oferta, o seu sacrifício é o seu corpo, se apresentando a Deus como um sacrifício vivo e aceitável a Deus. Bata mais uma vez no seu coração e fale assim: eu sou templo do Espírito Santo, o próprio Deus habita em mim. Amém? Hebreus 13, 15: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, através de Jesus, os nossos lábios são um fruto, derramam e expressam um fruto daqueles que confessam Jesus como Senhor. O que, que a palavra de Deus está falando aqui para mim e para você? Cuidar com os nossos lábios. Os teus lábios têm que ser lábios que confessam a Jesus através daquilo que você fala. O que você fala hoje, através dos teus lábios, você confessa Jesus? Neste ano que já se iniciou e já está indo para 15 dias, você já falou de Jesus para alguém? Teus lábios é um lábio que confessa Jesus, as pessoas te conhecem como um filho de Deus, um cristão? Então nós temos que ter esse entendimento. E Romanos 12, 1 e 2: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Este é o nosso culto racional. Você tem oferecido a sua vida para que Deus te use da maneira que lhe agrada? Quero te dizer que dizer sim ao Senhor, ao chamado dEle, nem sempre é fácil. Quando nós vivemos de forma intensa o chamado de Deus na nossa vida, nós temos que deixar de lado muitas e muitas das nossas vezes a nossa vontade, aquilo que nos agrada. Então não pense você, meu irmão, que você que disse sim a Jesus, esperando que a sua vida não ia mudar, a sua vida mudou. Jesus já espera algo diferente de você. Que você entregue a sua vida em sacrifício a Ele. Que você demonstre, não através apenas de palavras, mas de atitudes, amando, servindo, perdoando. Então, para nós, o momento de culto é apenas um momento em que nós, que amamos o Senhor Jesus, nos reunimos para adorar e cultuá-lo. Mas o nosso sacrifício, a nossa oferta é lá fora, através do nosso corpo, através dos nossos lábios. Amém? Você conseguiu entender isso? Creio que Deus vai te falar o teu coração agora de uma forma diferente acerca desse texto de 1 Reis que a gente acabou de ler. Porque o Velho Testamento é um espelho do Novo Testamento. Agora sim, eu quero que você, com a Bíblia aberta, acompanhe comigo mais uma vez. esteja ali acompanhando palavras, a palavra de Deus fala conosco e nós temos que estar atentos às pequenas palavras que estão ali. Você percebe que o profeta, ele chama o povo de Israel e fala assim: aproximem-se de mim. Não era aquele momento único ali em que eles estavam um pouquinho longe e ele falou assim: cheguem perto de mim. Não, o rei Acabe tinha deixado Deus de lado e estava seguindo os Balaíns. O Deus deles agora se passava a ser Baal e o povo estava afastado de Deus. Elias era o único profeta que tinha restado e ali estavam 450 profetas de Baal, e Elias fala assim: se aproximem de mim, voltem para o Senhor. Queridos, muitos de nós queremos ver o fogo caindo do céu, o fogo vindo sobre nossas vidas, mas é essencial estarmos próximos de Deus. Assim como foi lá, ainda ele continua falando assim: aproximem-se de mim, cheguem pertinho de mim. Ah, Tiago, mas as lutas, as dificuldades, a canseira, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Independente da luta, da dificuldade, ele continua te chamando: venha para mim, se aproxime de mim. Mas eu peco, eu erro, se aproxime de mim. Não é porque você é bom, não é por quanto você me ama, mas é porque eu te amei primeiro. Aproxime-se de mim. E ele começa falando: aproximem-se de mim. É necessário que estejamos pertinho de Jesus. E antes, você percebe ali que antes dele pegar o sacrifício, antes dele partir o novilho e colocar sobre o altar, a Bíblia fala que ele repara o altar. E é este o ponto que eu quero que você tenha entendimento no seu coração. Deus não está preocupado com o tamanho da minha oferta, da sua oferta, e aqui eu não estou falando de dinheiro, mas ele está preocupado como está o altar. Como está o seu altar? Não tem como o fogo descer num altar que está bagunçado. Não tem como o fogo descer num altar que está dividido. Por isso ele fala assim: venham, se aproximem de mim. A hora que eles se aproximaram, agora eu vou reparar o altar. Eu vou colocar em ordem aquilo que estava errado, aquilo que vocês desorganizaram. E ele pegou as pedras e foi organizando cada pedra ali, representando uma tribo, trazendo a identidade deles novamente, que eles tinham perdido a identidade. E muitas vezes nós estamos na igreja e nós não sabemos qual é a nossa identidade. Você tem a convicção que a tua identidade é de filho de Deus, que você nasceu de novo, que você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo? Então ele restabelece o altar ali, ele organiza o altar novamente. É necessário, se nós queremos ver a manifestação de Deus na nossa vida, se nós queremos crescer, se nós queremos expandir, não vai expandir com o altar quebrado, bagunçado, longe do Senhor Jesus. Não tem jeito. Precisamos reparar o nosso altar. Não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Eu te pergunto: você tem perdoado? Ou tem alguém no seu coração que o Espírito Santo está fazendo que você lembre que você não perdoou, que você precisa liberar perdão? Você tem servido? Você tem amado? Você tem respeitado? Você tem honrado? Você tem buscado a Deus com intensidade? Você percebe aqui que ele não pega o bezerro e coloca sobre o altar de qualquer forma e fala assim: Senhor, toma aqui o que é seu. A Bíblia fala que ele corta o novilho e põe organizado sobre o altar. Sabe, queridos, muitas vezes nós se aproximamos de Deus e entregamos para Deus assim: está aqui o meu tempo. E oramos de qualquer jeito, cantamos um louvor de qualquer jeito, não levantamos a mão, não nos expressamos na presença de Deus como se ele aceitasse qualquer oferta. Ele não aceita qualquer oferta. E aí que eu quero que você entenda, Existia quatro ofertas principais: o novilho, o bezerro, que no caso aqui seria ofertado. No caso de não ter um bezerro, podia ser um cordeiro. No caso de não ter um cordeiro, poderia ser um pombo. E no caso de ainda não ter um pombo, poderia ser farinha. Sabe o que significa? Isso não significa dinheiro. Que Deus quer aquilo que você tem, por inteiro. Talvez você não tenha aí um bezerro, porque às vezes a gente olha assim, poxa, como eu queria orar como aquela pessoa, como eu queria pregar como aquela pessoa, como eu queria ser aquela pessoa, e por eu não ser igual, eu não consigo entregar talvez o bezerro. Mas você tem um cordeiro. Mas ainda eu não consigo, mas você tem um pombo. Ainda não consigo, mas você tem a farinha. O que importa é você entregar algo a Deus com excelência. E qual é a sua adoração, qual é o tamanho da sua entrega, o que você tem entregue a Deus? É com excelência? É o seu melhor? Se não é um bezerro, é uma farinha, mas é aquilo que você tem de melhor para oferecer a Ele? Ele não te compara com ninguém, você é único na presença dEle. Mas Ele procura e continuará procurando todos os dias os verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e verdade. Então, continuando o versículo 33 ao 35, ele começa falando que ele arrumou a lenha. Você percebe que para que o fogo venha, tem que ter lenha. E eu te pergunto, você tem colocado lenha no altar? Quero ler para você Levítico 6. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. O que, que isso significa para mim e para você? Tem sacerdote aqui ou não? Então é minha obrigação, é sua obrigação toda manhã colocar lenha no altar. E você tem colocado? Como o fogo vai vir se não tem lenha? Mas é você que tem que colocar lenha. Orando, jejuando, buscando a presença de Deus, se aproximando dEle. Entenda, essa palavra aqui não é dura. Não é uma palavra de exortação ao seu coração. Nós queremos, como pastores dessa igreja, ver o povo dessa igreja crescendo extraordinariamente, expandindo. Mas nós temos que entender, João 15, Jesus fala assim: sem mim, nada podeis fazer. Então nós temos que entender que temos que estar próximo dEle, e a nossa obrigação, colocar fogo no altar todos os dias, lenha no altar todos os dias. E Ele fala assim: encham de água. Por três vezes, você percebeu na leitura? Muitos entendem que Ele falou assim: coloque água, e que quanto mais água tiver, mais nós vamos poder zombar dos profetas de Baal, que ficaram a manhã toda orando e nada de fogo. Alguns entendem dessa forma, eu não descarto isso, mas estudando mais profundamente, historicamente, a palavra de Deus fala que quando o povo de Israel se voltou a Baal, os cultos a Baal, os profetas colocavam atrás do altar um fogo estranho, através de magia, através de trapaça, e quando eles começavam a adorar, este fogo estranho aparecia, e o povo achava: é, Baal está aqui. Então Elias, sabendo disso, falou assim: coloca água, que aqui não tem fogo estranho. Hoje Deus vai colocar água. Só vai se manifestar aqui o fogo de Deus. Fogo estranho vai cair por terra em nome de Jesus. Talvez haja fogo estranho na sua casa, nas suas finanças, no seu ministério, mas em nome de Jesus vai cair por terra hoje. E é somente o fogo de Deus que vai se manifestar aqui. Então Ele coloca água e o fogo vem. E você percebe a oração que Elias faz? Não é uma oração demorada. não é uma oração enfeitada. Ele simplesmente ora para que o nome de Deus seja glorificado. A nossa oração, Deus não está esperando que sejam de palavras bonitas, palavras persuasivas, de conhecimento humano, mas Ele espera um coração quebrantado. Que quando sai a palavra da sua boca, seja: Senhor, que a minha vida seja para te glorificar. Que tudo que eu fizer venha exaltar o teu nome. Que o povo veja que há Deus sobre Israel. Entende? É isso que Deus espera de mim e de você. João 14:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses o que o Pai procura. Amém? Quero te dizer que o fogo continua caindo do céu. O fogo continuará e não se apagará, será contínuo, mas vai depender sempre de mim, vai sempre depender de você. Se nós somos os sacerdotes que colocam fogo no altar, que colocamos lenha no altar, se nós somos o sacerdote em que estão próximos de Deus, que não nos deixamos nos contaminar com as coisas do mundo, mas renovamos a nossa mente, depende de mim e de você. Deus continua sendo o mesmo, será sempre o mesmo, hoje, ontem e eternamente. E é desejo dele se manifestar na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Amém? Quero convidar o ministério de louvor a estar vindo aqui na frente. Tenho dois apelos a fazer. Talvez você esteja aí e precise restaurar o teu altar com Deus. Talvez você precise se aproximar de Deus. Mesmo vindo na igreja, mesmo participando de uma célula, talvez você esteja separado de Deus. E como bem o pastor Alex falou, se Jesus voltasse hoje, você teria certeza da sua salvação? Faça essa pergunta para o seu coração. Porque é para isso que nós vivemos. A Bíblia fala: maldito o homem que espera tão somente nessa vida. Se ele voltasse hoje, como seria? Agora, o segundo apelo que eu quero fazer ao teu coração, e esse cabe a você. Se você tem desejo no seu coração de entregar uma oferta, e não é de dinheiro que eu estou falando, uma oferta perfeita, aí vai de você. Se você quer vir nesse altar aqui entregar um bezerro, se você quer vir aqui entregar um cordeiro, um pombo ou farinha, o que importa é você vir de todo o coração. Como eu acabei de ler aqui, ele procura os verdadeiros adoradores. E se você veio cultuar a Deus hoje, eu queria te convidar a ficar de pé. E se você quer se reconciliar com Deus, se você quer prestar apenas o seu culto, a sua adoração e a sua oferta através do teu corpo, que é sacrifício vivo, vem aqui na frente para nós adorarmos o nosso Deus junto, para que haja e que vejam que é Deus em Israel ainda hoje, que há Deus sobre a sua vida. Eu creio muito que quando adoramos, há manifestação do poder de Deus. Quando o fogo caiu, houve a manifestação do fogo de Deus. Se o fogo cair hoje, a sua família será restaurada. Se o fogo cair hoje, essa enfermidade vai cair por terra. Se o fogo cair hoje, esse demônio que está agindo na tua vida vai ter que sair. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração.
Seja.
no nosso altar nessa noite, Senhor. Oh, Espírito Santo, que a Tua misericórdia venha sobre nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as vezes que entristecemos o Teu Santo Espírito. Oh, Deus, tende compaixão de nós, ó Senhor. Renova em nós, Senhor, um espírito inabalável, Senhor. Oh, Deus, que o nosso corpo seja templo do Senhor. Que possamos, Senhor, sermos testemunhas vivas, Senhor. Oh, Deus, que jamais venhamos envergonhar o Teu nome, Senhor. Mas nessa noite também, Senhor, colocamos lenha sobre o altar, clamando, Senhor, que o fogo do céu desça, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem com fogo sobre o coração sedento nessa noite. Oh, Espírito Santo, manifesta-se agora. Toca o coração deste meu irmão que te busca com toda intensidade. Oh, Senhor, aceita a nossa oferta de adoração. Aceita a nossa oferta de adoração nessa noite. Na vida deste meu irmão, eu peço agora que o fogo do céu venha queimando agora toda a ação de Satanás. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré todo espírito contrário que se levanta na casa deste meu irmão. Todo espírito de confusão caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de morte caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito de frieza espiritual caia por terra agora no nome precioso de Jesus. Espírito de vício, eu te repreendo agora. Caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo agora toda ação de Satanás. Todo trabalho de feitiçaria feito para destruir a vida deste meu irmão. Todo espírito de miséria caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que o único espírito que tem liberdade na vida do meu irmão é o Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo, manifesta agora, Senhor, o Teu poder. Que este meu irmão que está aqui na frente comece a sentir agora a paz que excede todo entendimento. Não a paz que o mundo dá. Não a paz que um bom trabalho pode dar. Não a paz que um bom relacionamento pode dar. Mas a paz que vem do céu. A paz que vem do príncipe da paz. Oh, você que está depressivo, angustiado, comece a sentir a alegria indizível do Espírito Santo. Manifesta-se, Espírito Santo. Derrama amor agora. Você que não sente-se amado por Deus. Ei, Ele te ama, Ele se entregou por você. E quem poderá te separar do amor de Deus? A luta, a tribulação, a fome, a espada, nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, Espírito Santo, recebe nessa noite a nossa oferta. Que chegue ao Senhor com um aroma suave e agradável. Aceita a nossa oferta, aceita o nosso coração derramado e quebrantado no Teu altar. Declaramos dependência de Ti, que sem Ti não somos nada. Espírito Santo, nos acorda nas madrugadas, para que venhamos a colocar fogo, lenha no altar. Este fogo vem incendiar, a ponto de expandir, Senhor, tocar vidas, tocar nossa família, tocar nossos amigos, tocar na faculdade, no trabalho. Ah, Senhor, eu creio que em 2026 nós viveremos o extraordinário do Senhor. Iremos expandir em todas as áreas de nossas vidas. Se o nosso altar estiver restaurado e se estivermos pertinho do Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo vida para a tua igreja. Eu profetizo um ano de vitória. Eu profetizo a glória e a bênção do Senhor sobre a vida deles. Que aonde eles andarem, a bênção do Senhor será com eles. Aonde eles colocarem as mãos, ali as mãos do Senhor ordenará a bênção. Que aonde eles entrarem, a presença do Senhor entrará com eles, ó Senhor. Que o lar de cada irmão aqui será um lar de paz. Oh Deus, que as portas se abram, pois cremos num Deus que traz à existência o que não existe. Que os grilhões sejam rebentados essa noite, em nome de Jesus. Que o Deus do impossível se manifeste agora nessa enfermidade. Que a cura chegue, que a restauração chegue. E que o teu nome seja exaltado. E que ainda hoje e por todo sempre nós possamos dizer que há Deus em Israel, que há Deus sobre essa igreja, que há Deus sobre nossas vidas. E a ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Aleluia! Diga algo a Ele, aplauda a Ele. Tu és adorado neste lugar. Essa igreja é sua, Espírito Santo. Essa igreja é sua. Tu és o nosso pastor. Seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos na posição de receber. Doce amado Espírito Santo, coloca sobre essas mãos poder, unção, autoridade. Que aonde eles colocarem as mãos, a bênção do Senhor seja ordenada. Leva eles em paz. Que eles, quando eles chegarem em casa, encontrem um lar de paz, aonde a presença do Senhor habita. Pai, em nome de Jesus, cobre a tua igreja com teu sangue. Que todo plano, seta do inimigo, caia por terra nessa hora. Em nome de Jesus, que a bênção e a presença do Senhor os acompanhe. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.